Meu caro ouvinte, todo mundo sabe que quando alguém chega no balcão de uma farmácia, muitas vezes não tem uma receita e acaba saindo com medicamento. Isso é certo ou não? Ou muitas vezes os farmacêuticos olham para a receita do médico. Será que eles podem reavaliar? Perguntar, ó, se você precisa tomar esse medicamento mesmo, sabe os efeitos dele? Enfim, a relação do farmacêutico com o medicamento e a intermediação do médico ou não, do médico e o farmacêutico intermediando, sempre foi uma questão polêmica. Agora, os farmacêuticos poderão prescrever medicamentos. Bom, e você fala, mas como assim? Para esclarecer um pouco essa questão, estou aqui com o vice-presidente do Conselho Federal de Farmácia, Valmir De Santi. Senhor Valmir, boa tarde, bem-vindo aqui ao estúdio da CBN.
Boa tarde.
Então, a primeira coisa que eu queria esclarecer para os nossos ouvintes, todo mundo sabe que muita gente chega na farmácia sem receita e sai com medicamento, né? O que, de certa forma, alguns chamam isso de risco ou não. E, às vezes, o médico dá a receita. Qual é o papel do farmacêutico agora que ele pode prescrever? E como é que é essa história de prescrever o medicamento para o farmacêutico?
Isso. Nós estamos trabalhando nessa hipótese já há algum tempo, baseado em algumas análises feitas com a população que tem padecido, às vezes, por falta de poder ter o medicamento na hora certa. Então, tem dois tipos de atuação que nós estamos prevendo aqui. Uma primeira são esses medicamentos que são vendidos livremente. Então, são medicamentos que a pessoa pode comprar por uma decisão dela, do vizinho, indicação de qualquer outra pessoa, até do balconista da farmácia ou até do farmacêutico. A ideia é que esses medicamentos, eles possam ser prescritos pelo farmacêutico. O que significa isso? Significa que a pessoa vai receber uma prescrição para aquela doença que ela apresenta ao farmacêutico. Então, o que isso muda? A pessoa pode chegar no balcão de uma farmácia hoje e pedir um produto sem falar nada. E ela releva a medicação e se cuida com aquele medicamento, fazendo bem ou mal. Se ela tiver que receber a prescrição do farmacêutico, ela vai ter que contar o seu caso, vai ter que contar sobre a sua doença, o farmacêutico vai perceber se é um transtorno menor, passageiro, por exemplo, uma pessoa comeu, se alimentou e passou mal, então é um transtorno menor, é um transtorno pequeno, momentâneo. A pessoa está com uma dor de cabeça, e hoje, ontem para hoje, amanheceu com uma dor de cabeça, então dá para tratar. A pessoa tem uma gripe, um resfriado, uma tosse, então nós podemos tratar no balcão de uma farmácia livremente. E a pessoa pode comprar esse medicamentos também livremente. O que que muda? Se a pessoa pergunta ao farmacêutico, recebe a orientação dele, recebe uma prescrição, o paciente vai receber informação, vai contar da sua doença, o farmacêutico vai avaliar se a doença é tratável por ele ou tem que encaminhar para um médico e só vai colocar o nome dele, o carimbo, num papel, a hora que ele tiver certeza que o paciente pode ser tratado por ele. Então dá uma segurança tremenda à pessoa que procurou o colega farmacêutico e ao procurar recebeu essa orientação. Então, isso muda o perfil de hoje. Hoje as pessoas vendem medicamento na farmácia sem nenhum compromisso, as pessoas compram sem, às vezes, nenhuma orientação, e com isso você gera um mau uso deles. E dessa forma nós vamos estar fazendo com que a população saia mais segura e saiba que se ela quiser uma prescrição, ela tem alguém na farmácia que pode prescrever. Basta procurar o farmacêutico.
Então, aí tem uma responsabilidade maior no manuseio do medicamento. A ideia principal seria preservar a população, que às vezes você tem que usar um medicamento incorreto, às vezes se expor até uma intoxicação, por exemplo.
Exato. Porque muitas vezes a pessoa, por não saber que pode fazer isso, ela compra um medicamento que ela recebeu uma indicação qualquer. E às vezes não sabe se ela toma de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, se toma um comprimido, se toma dois, se toma com água, se toma com suco, se toma com alguma outra comida. Então, ela percebendo que ela tem agora um profissional que pode escrever tudo isso para ela e pode assinar embaixo dando essa orientação, porque a prescrição não é também só a indicação de um medicamento. Eu posso prescrever também uma mudança de um hábito. Então, se a pessoa chega na farmácia e vai dizer que está com uma azia e ela pode ser receitado para ela ali algum medicamento contra a azia, o farmacêutico pode receitar melhores hábitos. O que você come? E pela alimentação dessa pessoa, ele pode prescrever uma melhor alimentação. Então, a ideia é que o farmacêutico possa ser buscado e ele passa, então, a cuidar desse paciente melhor. Então, a farmácia deixaria de ser apenas um ponto de venda rápida para ser um ponto de encontro do paciente com um farmacêutico para poder buscar essa orientação, porque farmácia tem em quase todos os lugares, quase toda esquina tem uma farmácia. Então, nós temos uma facilidade muito maior de tratar do paciente. O que nós não tínhamos? Uma maior responsabilidade, uma legislação que protegesse o farmacêutico nesse ato.
Senhor Valmir, vamos falar de um terceiro personagem, o médico. Isso. Que tem um poder, e sempre teve esse poder, de receitar os medicamentos. E nós temos uma população que, quando procura o médico, ela tem uma certa tendência a perguntar, e o senhor não vai me receitar nada? E como é que o médico se comporta aí? O papel do médico, ele sai de ser aí o indicador do medicamento, o farmacêutico vira um parceiro?
Não, não sai, vira um parceiro. Ah, não há conflito. Por exemplo, esses medicamentos que eu falei antes são todos sem prescrição médica, então qualquer um pode utilizar dele. É, no medicamento prescrito, o que nós estamos prevendo na resolução? E é uma coisa importante. É, na primeira fase, essa resolução ela tem... É, esses produtos medicamentosos sem tarja vai valer a partir de 25 de setembro. A atuação do farmacêutico naqueles medicamentos que têm a tarja de prescrição médica vai valer apenas através de um protocolo firmado com o Ministério da Saúde e a criação de uma portaria referendando isso. Tem uma negociação que nós estamos fazendo com o Ministério. O que, que muda nessa atuação do farmacêutico nas doenças crônicas daí? É, hoje o que acontece? Um paciente vai pegar o medicamento dele de hipertensão no médico. Ele fez o diagnóstico, é hipertenso, tem pressão alta, recebe lá 2, 3 medicamentos que ele vai tomar o resto da vida dele. A partir de 3 meses, a receita vence. Ele precisa de uma nova receita. Aí ele precisa de ir ao médico de novo, pegar a receita, ir no SUS para pegar o medicamento de graça ou no farmácia popular. Isso pensando em medicamento, paciente do SUS, que é o que mais afeta a isso. O que ocorre com ele? Ele tem que buscar sempre o mesmo médico, às vezes não consegue, os médicos, infelizmente temos poucos médicos no Brasil, isso faz com que haja rotatividade, às vezes no pronto atendimento é um médico hoje, no mês seguinte ou 3 meses é um outro médico, então ele vai ter que buscar uma nova receita, o médico vai ter que perder o tempo de uma consulta para avaliar um paciente que está estável. Ao quanto isso, se o farmacêutico puder receitar essa nova receita repondo apenas os mesmos medicamentos que o médico já prescreveu antes, nós chamamos de repetição da receita, ele aliviou uma consulta, facilitou porque o farmacêutico está mais disponível e aquele médico tem mais tempo para pegar um paciente que tenha uma necessidade maior. Isso já é feito na Austrália, no Canadá, já é feito na Inglaterra, vários países do mundo que têm um nível de saúde melhor do que o nosso. Esse é um modelo. Num segundo modelo, se cria um protocolo. Um grupo de pacientes pode ser cuidado por um farmacêutico. O médico, então, passou para aquele farmacêutico 10 pacientes hipertensos. Esses 10 pacientes, além da repetição da receita, o farmacêutico poderá trocar algum medicamento que os pacientes não estiverem se adequando bem a ele, fazendo mal, por exemplo. Aí, como é que ele vai trocar? Qualquer um? Não. Uma lista já previamente feita pelo médico e pelo farmacêutico. Então, o farmacêutico acompanha o paciente a partir do diagnóstico médico. Então, isso cria uma facilidade tremenda, porque o paciente só vai voltar a utilizar a consulta médica quando ele não estiver usando adequadamente o medicamento dele, não dando certo o tratamento, ele volta para o médico.
Sr. Roberto, um dado interessante. O senhor está potencializando a questão do farmacêutico como um apoio, vamos dizer assim, que uma espécie de alguém que vai colaborar com o médico absorvendo algumas atividades que eram dele.
Exatamente.
Aí a farmácia parece que ganha uma potência, ganha uma força maior. Ela deixa de ser exclusivamente, como o senhor colocou, um lugar que eu compro medicamento. Mas que eu posso, inclusive, ter um acompanhamento médico.
Exatamente.
Todo esse custo do profissional, esse acompanhamento, é um custo mantido pela farmácia? O farmacêutico ganha um novo espaço de atuação profissional? Uhum. Como é que vai se administrar esse serviço do farmacêutico, que agora ele se desdobra um pouco?
Isso. Dentro de algumas experiências mundiais, dentro do SUS, por exemplo, o farmacêutico recebe um salário para trabalhar. Perfeito, então, dentro do SUS se resolveria fácil. O farmacêutico ocuparia um espaço no acompanhamento clínico do paciente, dentro do seu próprio salário. Nas farmácias comerciais, por enquanto, a proposta ela passa pela questão de absorver mais clientela àquela farmácia. Porque hoje a própria farmácia, a farmácia popular, já traz uma clientela nova à farmácia, às vezes sem nenhum acompanhamento do farmacêutico. No Canadá, por exemplo, um exemplo mundial, no Canadá o farmacêutico recebe por ato que ele faz. Então, cada vez que ele dispensa uma receita, ele recebe. Lá no Canadá, eles não têm a venda do medicamento. Então, o medicamento ele é sempre pago pelo Estado. Então, a farmácia não vende para ninguém. Simplesmente, a receita médica ou a receita que vai ao farmacêutico, ele é reposta e o Ministério paga o medicamento. E o farmacêutico ganha um valor fixo por cada ação dele. Então, isso são coisas para o futuro. De imediato, nós pensamos assim, no SUS, o farmacêutico é assalariado, dentro do sistema sistema comercial, o farmacêutico estaria atraindo mais clientela à farmácia e estaria fazendo um trabalho que alguém tem que fazer. Porque se vocês perceberem, a população que usa medicamento perceber, tirando a ida no médico de vez em quando, ninguém mais quase acompanha esse paciente. Então, durante um mês, se ele está tomando certo ou não, se ele está passando mal ou não, ele só vai discutir 2, 3 meses depois, quando ele precisar de uma nova consulta. E às vezes o receio de falar muitas coisas para o médico faz com que ele não conte muito do que aconteceu com ele para o médico. Já para o farmacêutico é muito mais fácil, é a pessoa mais próxima dele. Então a gente sente assim que vai haver uma mudança, como você falou, de perfil. As pessoas procurariam a farmácia não só para comprar, mas para poder serem atendidas, aconselhadas e sair de lá com um papel que é uma prescrição, mas que não é só de medicamento, mas que pode prescrever mudança alimentar, mudança de hábito de vida, outros conselhos que ele vai levar para casa. E aí que eu digo, não há conflito, há parceria entre nós e a área médica. E nesse momento que o país está passando, estamos envelhecendo. Está cada vez mais a população mais velha. Quanto mais velha, mais doente crônico. Quanto mais doente crônico, mais necessidade de atenção médica, porque esse paciente não morre. Ele continua vivo precisando de atenção. E nós temos um médico mais atento hoje à questão aguda e menos na questão crônica, porque a gente não consegue acompanhar os pacientes na área médica porque tem poucos médicos. Então ele consegue diagnosticar e passar a prescrição. A partir daí, ninguém cuida dele e nós queremos cuidar. Essa agora, é a proposta.
Agora, duas questões para a gente encerrar a nossa conversa que eu calculo que preocupa um pouco a população. Primeiro é quando eu chego numa farmácia, tem alguém lá no balcão, atrás do balcão, quem é o farmacêutico ou não? Eu não vou saber só pelos olhos, né? Nem pela forma de agir. Muitos, inclusive, têm uma experiência de trabalho na farmácia durante anos, viram um profissional da farmácia e costumam receitar medicamentos de vez em quando. Outra coisa importante é a responsabilidade do farmacêutico na hora de receitar o medicamento. Ele passa a ter um papel importante, que antes era do médico. Ah, o médico te receitou o medicamento que te fez mal, te intoxicou. Então a culpa é do médico. Agora isso daí pode recair sobre o farmacêutico. Eles têm o conselho de medicina. O Conselho de Farmácia também vai estar atento a isso, então eu queria essas duas questões.
Bom, primeiro a procura do farmacêutico na farmácia, a gente tem que procurar pela identificação. No Paraná, nós temos um crachá amarelo, em que o farmacêutico ele é identificado. É obrigatório o uso. Então, o farmacêutico tem sempre que estar com esse crachá e você pode procurar por ele. Se a pessoa que te atender não tiver o crachá amarelo, não é o farmacêutico. Então, esse é um ponto-chave para você entender qual que é. A outra questão do conselho, nós sabemos, por exemplo, que vai dar uma responsabilidade maior. De início, nós podemos até imaginar assim, mas peraí, o farmacêutico está numa situação hoje regular, de repente nós estamos colocando mais serviço na mão do farmacêutico. Estamos. Mas se o farmacêutico não assumir esse papel na clínica do paciente, acompanhar a clínica do paciente, ele fica com um papel muito restrito na farmácia. Porque daí ele apenas é um vendedor de medicamentos. E nós queremos que ele seja uma pessoa que cuida dos pacientes que vão até a farmácia, cuidando da clínica, entendendo o paciente vai retornar mais vezes. Como eu falei, se o paciente é crônico e vai ficar 30 anos com aquela doença, esse é um paciente que eu vou acompanhar 30 anos. Quer dizer, com o tempo eu conheço tudo daquele paciente, facilita o cuidado dele. E ele vai ter no ombro amigo do farmacêutico a pessoa para poder acompanhar a sua vida inteira no uso do medicamento. Então, é mais serviço, mas é mais gratificante para o farmacêutico. Nós achamos que isso vai valorizar a profissão, inclusive até a nível salarial. Porque se a população começar a acostumar a procurar o farmacêutico toda vez que ela vai à farmácia para um transtorno menor e para o acompanhamento de uma doença, ele vai ter que ser mais valorizado, vai ganhar mais e vai produzir muito melhor para a sociedade.
Meu tempo está se esgotando, mas eu queria fazer uma pergunta rapidinha. E a formação do farmacêutico? Muda alguma coisa?
A formação dele já vem sendo direcionada para isso, mas nós também preparamos uma coisa importante. O Conselho de Farmácia vai estar atuando, preparando cada vez mais esse farmacêutico. Por exemplo, para atuação no acompanhamento clínico de doentes crônicos, nós estamos exigindo que ele seja um especialista em farmacologia, pelo menos. Ou seja, que ele tenha mais 2 anos de estudo depois que ele sai da faculdade. E para acompanhar os pacientes que de uso normal de medicamento isento, ele vai ter que fazer alguns cursos para poder dar uma aperfeiçoada no seu trabalho. Então nós vamos estar mantendo assim, monitorando ele e dando condição para ele atuar melhor.
Senhor Valmir De Sante, muito obrigado pela sua presença aqui à CBN. Conversei com o vice-presidente do Conselho Federal de Farmácia, falamos sobre o farmacêutico que agora poderá prescrever medicamentos e a importância que isso vai ter no acompanhamento, inclusive, da população.
Eu gostaria só de uma última fala. Hoje à noite nós temos uma jornada de farmácia aqui no Sesumar, até esse é um dos motivos que eu estou em Maringá, e a gente vai estar participando, falando exatamente para os alunos as novas perspectivas que eles têm com a profissão farmacêutica hoje. Então, à noite no Sesumar, convido a todos os farmacêuticos da cidade a também lá comparecerem.
Que horas começa o evento?
Às 19 horas.
Aí o senhor Valmir falou um pouquinho sobre o evento que acontece hoje à noite, inclusive para esclarecer esse papel que o farmacêutico vai ter, que nós conversamos hoje aqui, sobre a possibilidade de prescrever medicamentos e as mudanças que vai ter, tanto para a população, como também no acompanhamento das doenças e, é claro, na potencialização do espaço da farmácia, que deixa de ser exclusivamente o espaço de vender medicamentos, mas de acompanhar também as pessoas que precisam ser atendidas e que não vão precisar recorrer constantemente aos médicos.